Deus. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você confiar na força do nosso jornalismo, mas principalmente aqui, nossa gratidão por você ouvinte fazer parte desta gigantesca audiência. Muito bem. No temática desta manhã de quinta-feira, nossa conversa agora acontecendo com a Kátia Valente. Que saudade da Kátia, aliás, muita gente falando. E a Kátia, que é meteorologista e também com atuação junto à Defesa Civil do Estado, para falarmos aqui sobre o ciclone Bomba, que fez aí muitos estragos nos últimos dias na região sul do Brasil. Kátia Valente, com a gente ao vivo. Bom dia, Kátia.
Bom dia, Maculã. Bom dia também a todos os ouvintes.
Tudo bem contigo, guria?
Tudo bem, tranquilo.
Tranquilo?
Passado toda essa confusão, né? Infelizmente.
Tá,
mas agora está tudo certo.
Tá. Kátia, e o ciclone Bomba? Que ciclone é esse, hein?
Então, Maculã, na realidade é um ciclone extratropical, certo? São aqueles sistemas que ocorrem normalmente aqui, principalmente durante o inverno, né? São sistemas de baixa pressão que nós falamos. Então, assim, ó, tudo que diz respeito a chuvas, a ventos, tempestades, são sistemas de baixa pressão. O ciclone é um sistema que a gente chama de extratropical, porque está fora dos trópicos, e é um sistema que se forma a partir de uma baixa pressão. Então, assim, ó, o que, que acontece? O porquê foi chamado desta forma, né? Qual é a diferença entre um ciclone extratropical normal, como a gente está acostumado a falar, e a população também já está acostumada, né, a ouvir? Bom, essa a diferença é que o centro, todos esses sistemas, eles têm um centro, por isso que a gente chama assim, é um centro de baixa pressão ou um centro de alta pressão. Então, todos esses sistemas, eles possuem um centro. Quando é baixa pressão, quanto mais baixa esta pressão, mais intenso é o sistema, certo? Então, o que, que acontece? Normalmente, esses ciclones extratropicais, eles se formam e vão ganhando intensidade aos poucos, certo? E à medida que eles ganham intensidade, a pressão vai baixando, a pressão vai diminuindo cada vez mais. Este ciclone Bomba, que foi, é um nome bastante conhecido e é um sistema extremamente comum nos Estados Unidos. Aqui também já tivemos várias vezes o desenvolvimento desse tipo de sistema, mas até então não se falava no nome, tá? Na realidade, o que, que acontece? A formação deste sistema, ele é mais rápido e a pressão no centro dele, ele baixa de forma mais rápida também. Portanto, qual é a grande diferença? Por que é chamado de bomba? Devido à rápida formação dele, então esse centro de baixa pressão, como vai diminuindo mais rapidamente do que um sistema dito normal, ele se forma mais rápido, atua mais rápido e mais intenso. Então, na verdade, esta é a diferença entre um ciclone extratropical comum e este chamado, então, de ciclone bomba. A única diferença é na formação dele, tá? Porque o sistema em si são muito parecidos. O que, que acontece? Quanto mais próximo, independente de ser um sistema, um ciclone bomba ou não, quanto mais próximo ele está do estado aqui, do Rio Grande do Sul, por exemplo, mais intenso, né, será a sua atividade sobre o estado. Então, às vezes, eles se formam bem na costa, às vezes, eles se formam no, em cima do estado e, às vezes, em alto mar. Então, dependendo de onde está a formação deste tipo de sistema, vai ser maior ou menor os estragos causados por eles.
Kátia, eu tenho aqui uma curiosidade, que é o seguinte, de que forma acontece a escolha dos nomes desses fenômenos todos aí, hein?
Então, na verdade, assim, ó, tudo que a gente, todos os sistemas que têm nomes, né, eles são dados a partir do que eles causam, né? Então, assim, o bomba, por que o bomba? Exatamente por isso, porque ele tem uma atuação mais ativa, né? Então, assim, um ciclone bomba dá esta sensação, né? Por exemplo, na verdade, até se a gente for olhar, e já estamos fazendo estudo sobre isso, o causador de muitos estragos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, não foi exatamente ciclone bomba, foi antes dele se formar, nós tivemos o que a gente chama de derecho, que é um outro sistema, que é uma linha de instabilidade, e que quando o radar, os radares meteorológicos conseguem enxergar muito bem isso, ele fica numa forma de arco, certo? Então é uma linha de instabilidade arredondada, que também que tem este nome derecho, porque assim como é o Ninho, enfim, são vários os nomes que, devido ao local onde eles acontecem, mais comum. Então, as pessoas foram dando nomes a estes sistemas. E, normalmente são causados, como eu falei, em função da forma com que eles atuam e da localidade em que eles são mais comuns de serem vistos, né? Então, por isso esse nome é o Ninho, porque é um nome espanhol, né? Porque foi visto as primeiras vezes as águas mais quentes na costa do Peru. Então, cada nome assim que a gente dá, que não são nomes científicos, né? São nomes que a gente usa para explicar os fenômenos, estão mais relacionados a isso. A formação deles, né? Que pode ser, no caso, esse ciclone bomba, de ser muito intenso e muito rápido, e outros nomes por causa da localidade mesmo onde eles estão.
O
Onde
Kátia.
eles normalmente acontecem, na verdade.
Kátia, há um registro dos nomes, porque depois que se dá o um nome, todo mundo fala a mesma linguagem daí, né?
Sim, com certeza. Tem um registro, sim, e
Sim.
eles se tornam comuns, né? Ciclones extratropicais, porque estão fora dos trópicos, né? Mas ciclone é ciclone, em qualquer lugar do mundo é um ciclone, né? Tem, por exemplo, os furacões e os tufões. Tufões são normalmente na Ásia. Os asiáticos chamam de tufões lá no Pacífico. Nós aqui chamamos de furacões, mas eles são o mesmo sistema, porém acontecem em oceanos diferentes. E assim por diante, tem vários nomes em que são dados, a primeira vez foi dado este nome e acaba se nominando este sistema assim, né? Mas na realidade tem muito a ver, às vezes, com o formato, com o tipo de consequências que eles têm, né? Que eles trazem, também com a localidade, enfim, são nomes que depois realmente se tornam comuns.
Então, na verdade, entre vocês profissionais, há um comum acordo de falar a mesma linguagem quando se coloca o um nome, é isso?
Exatamente, frentes frias, massas de ar polar. Aí o que que acontece? Frente fria, a gente fala que é um nome bastante comum, mas também é um sistema de baixa pressão. Então, quando a gente fala, por exemplo, se não quer dizer o nome de todos, porque às vezes assusta, né? E este ciclone bomba foi mais isso, foi extremamente assustador no nome, e na realidade é um ciclone que já acontece aqui também. Então, assim, ó, normalmente quando a gente não fala nome, são sistemas de baixa pressão, áreas de instabilidade que vão dar origem a um sistema de baixa pressão. Mas são estes sistemas que dão origem às frentes frias, são estes sistemas que dão origem aos ciclones tropicais, que são aqueles que acontecem no trópico. Então, a situação em si, a formação em si é a mesma. Aí depois, a forma com que eles acontecem e o local, então, se acaba se batizando, assim como os furacões têm nomes, né? Todos eles têm nomes, eles vão sendo dados nomes de acordo com o alfabeto.
Interessante,
Depois que
Kátia.
terminou o alfabeto, lá a letra Z, vamos começar de novo com a letra A.
Tá certo. Kátia, eu acho interessante os nomes, você fala em batizar os nomes, né?
Sim.
Até porque o ouvinte depois, quando se fala, atenção, gente, previsão de que logo, logo venha mais um bomba pela frente, que o pessoal já fica antenado naquilo que vem pela frente, né?
Exatamente, é bastante comum. E hoje em dia, com a mídia assim tão fácil, né, tão rápida também, se tornou mais comum a gente, nós, meteorologistas e pessoal da área, né, podemos utilizar de uma forma assim menos problemática, porque até então, né, antigamente não se podia falar todos esses nomes na mídia, porque realmente era complicado. Mas hoje em dia é extremamente comum, é fácil, a gente pode explicar também de forma tranquila, assim, e a população entende.
Bom, Kátia, certamente o ouvinte deve estar se perguntando. Macula pergunta para Kátia o seguinte: o que que nós temos de previsão até o final do inverno? Porque até agora, pelo amor de Deus, né?
Muita chuva, né? Mas feliz, por um lado, nós temos que dizer que essa situação de chuvas não é tão ruim. O problema é que a chuva caiu na metade norte do estado como um todo, de forma muito concentrada, né? Então causa todos esses problemas que a gente vê. E acompanhado das chuvas, a gente sabe que no inverno tem esses, basicamente falando, temporais, que são esses ciclones, esses sistemas de baixa pressão que a gente fala. Então isso também é bastante comum. Mas o problema desta vez é que estes dois sistemas, e justamente dois ciclones, que eles estão associados a chuvas com volumes elevados aqui no estado, e também estão associados a ventos, né? E normalmente eles vêm juntos, esse é o grande problema. Mas assim, ó, o que que se espera? Esses meses a chuva começou a ficar um pouco mais frequente no estado no mês de junho. E agora julho também começou com bastante frequência e volume de chuva. Mas a tendência não é que seja assim, não. A segunda quinzena de julho já deve ser mais calma com relação assim à chuva e a esses fenômenos também. E a expectativa é que lá para agosto a chuva já comece a dar uma parada também. Daqui a pouco a gente vai começar a falar de que está faltando chuva de novo, né? Então, na realidade, o inverno como um todo vai ter esta característica: a primeira metade do inverno mais chuvosa e a segunda metade do inverno menos chuvosa. Isso significa o quê? Menos sistemas como estes, né, que aconteceram passando aqui pelo estado. Não que não vai ter sim. Infelizmente, a gente tem que estar sempre preparado para esse tipo de atuação de sistemas, porque aqui é o estado é assim, é a porta de entrada para vários tipos desses sistemas, né? Mas na realidade, o que a gente pode dizer é isso, que a segunda metade do inverno, a tendência é de que essa condição diminua um pouco. A gente não vai ter todo o inverno assim tão movimentado, não. E com relação ao frio também, que as pessoas estão perguntando, né? Hoje, por exemplo, temos uma massa de ar polar atuando. Normalmente, depois da passagem de frentes frias e sistemas de baixa pressão, entram os que a gente chama de sistemas de alta pressão, que são esses que estão associados a, entre aspas, bom tempo. Então, são aqueles sistemas bem típicos de inverno também, que deixa depois o tempo aberto, né? O céu aberto e frio. Então, são as massas de ar polares que são chamadas de sistemas de alta pressão. Então, isso normalmente, a entrada de um sistema de baixa pressão no inverno já tem na retaguarda dela um sistema de alta pressão, que é o que provoca daí o frio. Com relação ao frio, o que que se espera? Hoje, amanhã, um frio mais intenso e a partir de sábado já perdendo força rapidamente. E estas serão as características dessas massas de ar polar aqui no estado durante este inverno. Elas entram, mas perdem força rapidamente. Então, lá no final do inverno, quando a gente for fazer uma média, como foi a estação? Provavelmente a gente vai dizer que foi uma estação chuvosa na primeira metade e com as massas de ar frio perdendo força rapidamente, portanto, o inverno sendo mais ameno aqui no estado este ano.
Kátia, você também faz parte da Defesa Civil do Estado, né?
Sim.
Como tem sido o
Sim.
trabalho de vocês aí?
É uma honra trabalhar com a Defesa Civil do Estado. Hoje, inclusive, a Defesa Civil está fazendo 50 anos aqui no Rio Grande do
Opa,
Sul.
parabéns!
Exatamente. A Defesa Civil começou naquele evento grande que tivemos em 1970. Então, a Defesa Civil hoje, 50 anos, 9 de julho de 2020, 50 anos. E é uma instituição nobre, né? Tem um trabalho nobre de defesa, de ajuda, de assistência para a população. Então, assim, a gente trabalha com a Defesa Civil no sentido de passar as informações. Temos uma sala de situação, já tem em torno de 4 a 5 anos essa sala de situação, onde o nosso foco é fazer a previsão para a Defesa Civil, tanto para ela se preparar quanto depois na resposta, né? Porque a Defesa Civil hoje está preparada. Quando vem algum evento, a gente avisa, a gente manda o aviso, o alerta, e a Defesa Civil então entra em contato com a população para alertar, né? Porque quem alerta a população é apenas a Defesa Civil do Estado. Ninguém mais pode fazer isso. Então, nós que trabalhamos para a Defesa Civil, os meteorologistas, os hidrólogos, que a sala de situação é composta por meteorologistas e hidrólogos, os meteorologistas olham para o céu, os hidrólogos olham para a terra, para a água, né? É assim que a gente trabalha. E agora, por exemplo, os meus colegas estão trabalhando muito em função dos rios que continuam subindo, porque normalmente é um sistema que passa atrás toda essa confusão aí que a gente viu. E depois tem a resposta dos rios, né? Então agora são os meus colegas hidrólogos que estão aí trabalhando noite e dia. Primeiro sou eu e depois são eles, né? E passando informações para a Defesa Civil do Estado, para ela saber onde ela tem que atuar, para saber onde ela tem que estar mais presente, em que momento. Então, assim, quanto mais cedo, mais correta a informação que a gente passa para a Defesa Civil, melhor é o trabalho dela e, consequentemente, melhor a resposta para a população.
Kátia, eu admiro muito vocês pelo trabalho de vocês. Te agradeço mais uma vez e é sempre bom demais conversar contigo. Algo mais para a gente? Fica à vontade aí.
Com certeza, eu também. Estou sempre à disposição de vocês, dos nossos ouvintes, e agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos.
Abraço para ti, boa sorte, tá bom?
Obrigada.
Valeu, valeu. Kátia Valente, que é meteorologista e também atua junto à Defesa Civil do Estado, que faz um trabalho maravilhoso na questão de ajuda e até de alerta na prevenção de muitos temporais, enchentes e assim por diante. Trabalho maravilhoso aí, 50 anos também de história. 23 para as 10, o Temática volta na sequência, temperatura de 7 graus, também informações do tempo nesta manhã para você. Já voltamos até as 10 o Temática com os amigos da Clínica DataMed e também com os amigos do Mercado Longo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você tem muitos motivos para abastecer na Cotramar. O combustível que você coloca...